No canto esquerdo, pesando 90 quilos, diretamente de Osório, conhecido pelo seu amor pela cerveja alemã, pela implicância com cervejas lupuladas e pelas melhores piadas ruins. Henrique, sem prestígio, boa aventura! No canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca Quidó! Vocês estão prontos? Começa agora o Braçagem Forte!
E aí, galera? Estevão da Suricato aqui.
Alô, Lloyd, Henrique Boaventura e Nova Lager? Ou Nova Eu?
Batam assim?
Ah, meu. Depois que eu formulei o nome do programa Comentários Honestos, tem que ser honesto, né? Então, tipo...
Mas é honesto ou é escrachado?
As coisas podem conviver no mesmo espectro.
Tipo, eu esperava sair desse programa com alguém da Laleman batendo na minha porta oferecendo um caminhão de dinheiro, tá ligado?
Então, talvez...
Desculpa, Gabi.
Talvez o pessoal da Laleman bata na nossa porta, mas pedindo um monte de dinheiro no processo. Não faça isso, gente. Nosso setor de vai dar merda é muito... Tem um sobreaviso pra esse tipo de programa. Mas não, a gente não vai ficar escrachando. A gente vai dar real. É isso. Comentários honestos.
Entendi. Deixa
tu fazer o que tu quiser, Estevão. Finge que o podcast também é teu.
Baita. Eu só tava procurando o comentário do Marcão aqui. Nova Lager ou Nova London Ale? Briguem.
Tem bons pontos. Mas antes de a gente se adentrar nesse mundo, explicar o que é esse programa, porque caso você não tenha percebido, é um programa novo. Estevinho, o que você fez na última semana?
Ah, fiz muita coisa, mano. Meu, eu descobri uma parada. Esse final de semana que passou, teve a festa de St. Patrick's aqui no bairro, na porta da Cubo. E descobri de fontes...
duvidosas.
Meio seguras de que o consulado irlandês daqui disse que era a maior festa de São Patrício fora da Irlanda.
Ganha de Boston.
Pois é, eu fiquei pensando, tá ligado? Difícil. Mas usarei, né? Se vier ajudar a vender mais, azar.
Não, mano, só um pouquinho. Tu sabe que, tipo, não existe um consulado da Irlanda em Porto Alegre, né? Então, tipo, a informação já começa torta daí, tá ligado? Só queria dizer isso.
Azar. Bombou, meu. Mar de gente, velho.
Tem que ser um estudo de caso entender por que o gaúcho bairrista adora um St. Patrick's. Adora se vestir de verde e laranja.
Eu cheguei na firma domingo, sei lá, 30 e todos os graus. Cheguei meio-dia. Aí tava arrumando as coisas, ajudando o pessoal, puxando isso, passando fio no meio da rua, nananá, aquela coisa toda. E tá, daqui a pouco o evento começava às três ou às quatro. Daqui a pouco, tipo, 2 da tarde, nós ainda correndo com barril pra cima, pra baixo, arrumando as coisas, começa a passar umas pintas. Ah, um casal de verde. Aí daqui a pouco mais 3, 4 pintas com um chapéuzinho, com não sei o quê. Mano, geral de verde, geral fantasiada, mano. Cara, não consigo entender, velho.
Mano, tu consegue entender uma coisa, tipo assim. Tipo, quem sou eu pra falar? Tipo, que bom que as pessoas estão se divertindo, que bom que as pessoas estão consumindo. Mas, tipo...
bebam, desgraçados.
Mas, assim, as Oktoberfests que acontecem, também acontece Oktoberfest na região, não vai tanta gente.
Não, não vai, não vai. Vai, tipo, metade, menos 30%.
Pois é, mas, tipo assim... culturalmente falando, a gente tá mais próximo, e eu sei que, tipo, tem pessoas que não têm nenhum tipo de conexão europeia na sua família e tal, e tá tudo bem, mas, tipo, culturalmente, a gente tá mais próximo de cultura alemã do que de cultura irlandesa. Até que se prove o contrário, não me lembro de ter nenhuma coisa assim no Rio Grande do Sul, assim, tipo, uma relação muito grande. Mas, enfim, que bom que bombou. Mas podia bombar o Oktober também.
Cara, podia bombar todo dia, velho, né?
É uma boa afirmação. Tu não ia se sentir mal de ter que fazer mais cerveja, né, Estevão? Afinal, tu não faz cerveja.
Já faço até cerveja verde, meu. Foda-se.
Qual foi o estilo dessa vez?
Não, dessa vez eu não tenho mais lagers pra marcar checks no BJCP Score.
Tu fez ales. Eu verde.
Dessa vez foi a German Light Beer. E pro ano que vem, sabe o que vai ser, meu? Vai ser uma Kelch.
Sério? Uma Cream Ale?
Não, Cream Ale eu já marquei. Kelch.
Fá, então...
É o que dá, tá ligado?
Meu, sabe que tu... Mano, é que tu já fez, meu. Tu podia fazer uma dourada pampiana.
Não, mas é muito longe, mano.
Mano, é verde, mano. Sério, é verde. É isso que precisa ser.
Tá aí, ó. Kelch Blonde e dourada pampiana. Os próximos 3 anos estão garantidos.
Eu ouso dizer que se fizer uma hard seltzer verde, vai vender.
Baita ideia, mano.
Mano, eu só não trabalho com negócio porque eu não tenho a vocação. Mas ideia eu tenho.
Ô, Alessandro, que hoje com Nova Lager.
É um uso.
Tá. Mas foi foda, mano. Foi foda o evento. Cansativo domingo, mano. Mas, meu, 10 da noite, geral, tomando trago. Tá louco, velho. Mas foi massa. Foi massa, bombou. E eu queria deixar um abraço aqui pro Davi, da Dunkin. Porque eu me esqueci, na real, de falar disso no programa passado. Tomei cevas maravilhosas na Dunkin, lá em Blumenau. Especialmente a Dortmund Export. Foda, foda. Tomei Dunkin.
A Dunkin eu já tomei há alguns anos atrás, antes da pandemia. Eu ia muito nas festas que acontecem na Feliz. Tem na festa... Feliz. É, na Feliz, né? Não é infeliz. É na Feliz. Tem várias festas. Festa do morango, festa da framboesa, morango do chantilly. Tem festival de cerveja artesanal. E a Dunkin tava sempre lá, meu, eu pegava, ficava perto de onde a Dunkin tava vendendo ceva, de pé no chão, ó, você tem um pé no chão, na sombrinha, bebendo e comendo rango, era isso que eu ficava fazendo. Muito boas cevas, parabéns aí. Faz tempo que eu não bebo, inclusive, cara, que tristeza.
Faz tempo que tu não bebe Dunkin, no caso.
Dunkin, isso. E 3 dias que eu não bebo álcool.
E o que que tu tem tomado de ceva, assim? O que que ficou pronto?
Não, toma, eu vou... Mandar um abraço pro Josi, que eu andei tomando as cevas dele. Tomei uma German Pils, uma American Sour Ale, Haze Something.
Uma Haze com collab com a Equilibrio.
Com a Hiwaka, Waka Waka e alguma coisa.
Hiwaka, Nelson e Motoeka. Tomei ela ontem de noite.
É isso aí. E uma Imperial Stout que, mano, não dá pra crer que não tem... É, tipo, é um bold. O seu nome. Eu fui cegamente servir no copo. Mano, a cerveja era densa. Sabe a Old Engine Oil da Harveston? É naquela consistência. Tipo, parabéns, Josi.
Aquela consistência é algo que existe na tua memória só. Aquela serva era tipo 1020.
É, provavelmente, mano. Só existe, mas na época pra mim era bebê graxa, tá ligado? Tipo, aí era Old Engine Oil. Então, tipo...
Sim, marketing.
Marketing, enfim. Mas eu fiz, minha Rauchbier tá pronta. E tá linda, linda, linda. Linda demais. 20 litros que vou aproveitar loucamente. Inclusive, não vou ficar pensando em meu JCB Score. Eu vou fazer uma coisa por mim mesmo. Eu vou pegar a lama dessa Rauchbier e vou fazer uma... Talvez uma Helles, talvez uma Pilsen. Com a lama de ceva defumada. 70% de malte defumado eu fiz nessa cerveja. Então vai dar um defumadinho legal. E Estevão... A minha jornada das sours. As sours estão nas garrafas agora. A Goza e a Catarina Sour com maracujá.
Catarina Sour.
Azeda. Pense numa ceva azeda. Um suquinho de maracujá azedo com uma cerveja azeda. Pense numa ceva azeda. Mas tá na garrafinha, tá... Por uma desgraça do destino, como eu fiz somente 5 litros de cada. Ah, meu, não vou botar isso aqui em post mix. Eu botei em garrafa. Cara, não é legal. Cara, encher garrafa não é legal. Pra quem tava acostumado só a encher post-mix, encher garrafa é um inferno. Quase que, tipo, ah, foda-se, não vou engarrafar porra nenhuma. Vou carbonatar nas bombonas de 5 litros e vou beber no bico. Que coisa bem chata engarrafar, tá louco. Mas enfim, vou esperar, logicamente, a devida carbonatação pra marcar as duas cervejas lá no BJCP Score.
Tu fez priming ainda?
Fiz priming.
Meu Deus do céu. Meu, tava com muito tempo sobrando, né?
Ah, mano, sabe como é que é, né? Enfim.
Tá, mas duas perguntas. A primeira, quando é que tu vem a Porto Alegre pra trazer um growler dessa Rauch aí?
Quinta.
Boa.
Não, já vou deixar as garrafinhas da Sour contigo também, né? Já deixo tu terminar de fazer o Prime aí.
E o post-mix da Kelch que tu fez também vai deixar comigo? Porque, mano, ele faz a Kelch, a terceira Kelch que ele faz na surdina.
Não, calma. Eu tenho realmente.
Se não sou eu botar o dedo na ferida, ele não fala nada, velho.
Não, o post-mix tá lá.
Caralho, velho.
O post-mix está lá, guardado. Eu não estou bebendo a Kelch, mesmo. Tem um post-mix de 10 litros fechadinho. Seria muito bizarro ele estar aberto. Mas tá lá, quietinho. Vamos ver. se até quinta-feira tu te comportar bem e me responder.
Se eu te responder rápido, não é?
Me responder rápido as mensagens. Mas, Estevão, quem tava antes ouvindo uma lavação de roupa suja entre da nossa amizade, né, ao vivo aqui na gravação, eram os nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem esses benefícios. Acompanhar discussões sobre a relação dos nobres hosts do programa ao vivo. Poder interagir, inclusive, fazer perguntas, criar casos aqui durante a gravação ao vivo. E também tem sorteios de equipamentos, livros e merchandising exclusivos, participação no melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Para quem não é apoiador, a gente ainda tem uma benesse, para você ver o que você está perdendo. Tu tem um cupom de 10% de desconto na assinatura do Brewfather. O código é BRAÇAGEMFORTE10, tudo minúsculo, e 10, o numeral 10. Mas para quem é apoiador e apoiadora, tu tem 25% de desconto. É só vantagem, só vantagem. E tu também tem acesso a uma das coisas mais divertidas que tem, que é o Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. A gente tá no meio do caminho da avaliação do kit de cervejas da Narcose, cervejas Barrel Aged. Então, se quiser ter acesso a tudo isso e acompanhar a gravação ao vivo, sem cortes, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Felipe Augusto Kinsen, Felipe Lécio, Fred Breiner Silva, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, Wellington de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é o apoia.se/braçagem-forte. O link está lá no post. E, antes de avançar, nós temos que falar que a Prússia Beer tá com o clube de assinaturas Expedição do Lúpulo. Todos os meses, uma IPA com foco em um lúpulo diferente, fresca, sem pasteurização. É a mesma base de maltes, vai mudando os lúpulos. As inscrições reabriram, então chama os jovens lá no Instagram, que tem uma listinha de espera para você adentrar-se nesse clube.
Vamos lá então, jovens. Programa novo. É o segundo programa novo do ano, né?
É, um ano novo, programa novo, meu. É isso aí.
Ah, os guris estão on fire.
Só a gente que tá velho.
Programa novo, semi-novo.
Demi-novo.
Demi-novo. Já fizemos algo parecido com a Philly Sour. Foi uma espécie de review e tal. Mas agora tem até o nome bonitinho. A ideia é fazer um review honesto de novos produtos que forem chegando no mercado, seja lúpulo, levedura, outros insumos que façam sentido pra gente. Até que a gente decida o contrário, não existe nenhum tipo de endosso por parte dos fabricantes, a gente vai lá, compra o produto com o nosso dinheiro, testa da maneira que a gente acha conveniente. Não é patrocínio, é uma tentativa de a gente trazer, olhar para o mercado, para as novidades, testar e trazer a informação mais rapidamente para vocês. Então, é isso. Não é patrocínio, ponto. É a gente falando mal mesmo.
Ou bem, né?
É.
Ou a gente pode estar falando bem. Mas, enfim, vamos começar os comentários honestos, né? O primeiro programa de comentários honestos, falando sobre a nova Lager, que é uma levedura da Lallemand, né? Não é uma publicidade para a Lallemand, importante. Não está pagando, mas ela poderia estar pagando. Deveria estar pagando, talvez. Enfim, um outro disclaimer importantíssimo grande, que a experiência de cada pessoa pode ser diferente. Isso aqui é uma visão nossa, da nossa experiência sobre o produto. Então, pode ser que tu tenha tido uma experiência diferente, e se tu teve, é importante que tu compartilhe isso conosco também, pra gente mostrar pras pessoas que outras pessoas tiveram comportamentos diferentes. O Estevão levantou o dedinho.
É, e um complemento só a essa informação é que a gente não vai sair fazendo 42 mil testes e estressar e, sabe? A ideia é trazer a informação rapidamente. Então é tipo, cara, um lote, dois lotes e é isso, pau na máquina. Eu me lembro de alguns, principalmente na época do que surgiram os primeiros Kveiks e tal, que a galera tinha uma percepção de que a levedura ia se comportar de uma maneira e passou 6 meses, 1 ano e se entendeu que o comportamento da levedura era outro, a expressão da levedura era outra e tal. E é isso, não vamos esperar 1 ano pra ter uma ideia consolidada. Se fizer sentido, a gente faz um outro programa mais pra frente. Mas é trazer isso rápido. Não é um programa que tá na pauta. A cada 4 programas vai ter um programa de review, porque a gente é dependente das novidades que o mercado traz. Então, tem isso também, né?
É, não só as novidades estarem no mercado, como a gente ter acesso a elas, né? Isso também é muito importante. Nem sempre a gente tem acesso a, sei lá, saiu, sei lá, Brettanomyces liofilizada. meu, a gente não chegou na nossa mão ainda, a gente não tem como testar. Mas a nova Lager chegou. Então, falando um pouquinho sobre esse produto. A nova Lager, ela é uma levedura Lager híbrida modernosa da Lallemand, que tem promessas promissoras. Ela, acho que uma das primeiras coisas que fica, que a gente se pergunta é, realmente é uma levedura Lager? Sim, ela realmente é uma levedura Lager. Ela pertence ao gênero, aqui o Andrew vai sentar-lhe sua rafa em mim, talvez seja gênero, família, filo, não sei, mas ele vai sentar o sarrafo em mim. Abraço, Andrew. Que é da... Ela é uma Saccharomyces passerianus. Então, mas o que ela tem de diferente é que ela é um híbrido de leveduras selecionadas buscando combinações que gerassem uma cerveja lager limpa aliada a uma boa performance ou uma performance melhorada de fermentação. É essa o ideal, né? É isso que estava sendo buscado quando estavam trabalhando em cima da nova lager. O que é uma levedura híbrida, né? Para quem está se perguntando. Lá no mundo do lúpulo, é muito utilizado a hibridização. Acho que essa é a palavra. O processo de fazer alguma coisa híbrida para fazer a reprodução seletiva de plantas para gerar variedades novas, diferentosas, chicantes. Tu vai lá e pega, essa planta aqui, ela gera flores com um caráter tipo cítrico e aquela outra com caráter de tabaco. Eu vou misturar essas duas plantas aqui, vou fazer uma hibridização e vai gerar, ou não, né? Aí é de acordo com a experiência, de acordo também com os resultados, variam, é genética, vai gerar um novo produto que nem sempre vai ser legal, mas às vezes vai ser legal. E daí isso é um processo comum no mundo do lúpulo. E o povo da Avental, cientistas no mundo afora, também faz cruzamentos com leveduras. A gente também pode fazer isso. Hã?
Avental.
Pessoal de aventalzinho branco, assim, com canetinhas no bolso. Pá.
Jaleco.
Jaleco. Isso, avental é outra coisa, né? Enfim, não vou sobreviver na base da moda, então já sabemos disso. A levedura, ela tem duas maneiras de se reproduzir. Ela tem a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na assexuada, a gente vai gerar células idênticas. Então, tipo, eu tenho uma reprodução que vai gerar células idênticas à linhagem original, a mãe, vamos chamar de mãe. Quando a gente tem uma reprodução sexuada, a gente vai gerar células que são híbridas, ou seja, contém um conjunto de características de cada uma das linhagens que a gente está misturando. Vamos usar misturar também para facilitar o processo. Ou seja, o processo de hibridização é para gerar novas características a partir de características existentes nas células que estão sendo utilizadas. E, no caso de levedura híbrida, a abordagem usada é a sexuada. E no caso da nova Lager, foi usada uma linhagem bem específica chamada Grupo 3, Renaissance. Esse é o Grupo 3, Renaissance. Que foca principalmente em um caráter limpo, trabalhar com um pitch baixo, com alta velocidade de fermentação e com baixo índice de off-flavors. É isso que a premissa da nova Lager traz.
Cara, e o Henrique falou de...
Polenta.
Eu confesso que eu fiquei bugado com a mãe do Marcão fazendo polenta de avental.
Não, polenta frita é muito bom, mano. Nossa.
Polenta híbrida. Mas vamos lá. O Henrique falou de lúpulo e eu vi uma notícia, como diria o Henrique, chicante hoje. Hops Company está comercializando finalmente agora o Plasma, Plasma Extrata. A gente teve a oportunidade de ser a primeira cervejaria aqui do país a testar, que é um extrato de lúpulo, é um potinho de 500 gramas que equivale a 5 quilos de lúpulo. Muito massa, muito legal, já encomendei os meus. Então fiquem ligados que é mais uma novidade que a Hops Company está trazendo para o mercado, além de todos os lúpulos massa que eles trazem todos os anos. Então se vocês tiverem afim, entrem em contato, hopscompany.com ou mandam um direct e sejam felizes. E corram que tem pouco plasma. Mas vamos lá. O que a gente espera dessa levedura híbrida, diferentosa, essa nova levedura? Segundo o fabricante, é uma cepa lager robusta com caráter ideal para cervejas lagers limpas com uma fermentação rápida e de alta atenuação. Cara, ai, uma cepa lager robusta. Puta papo de marketing, tá ligado?
Bullshit.
É, o que eu pego aqui é fermentação rápida e alta atenuação e cervejas limpas. Chama atenção. Pô, lager limpa, rápida e com atenuação alta? Massa, gostei. Perfil de sabor muito limpo, toques de ésteres em uma ampla faixa de temperatura. Pô, massa. Posso fermentar em grandes faixas de temperatura, menos estresse com controle de temperatura, ponto positivo.
Mais economia de dinheiro também, né?
Também.
Pra segurar essa cerveja.
Ela pode promover biotransformação por ter expressão de beta-glucosidase e acentuar o sabor e aroma de lúpulo. Massa. Não é extremamente necessário, mas tipo...
Pra uma lager?
Vou fazer uma West Coast Pilsner, quem sabe. Ela não é GMO, não é modificada geneticamente. E a cepa tem uma baixa produção de VDK de acetil e não produz off flavors relacionados a enxofre.
Vale a pena explicar por que, que é importante não ser GMO?
Vale.
No Brasil?
No Brasil é proibido. Basicamente é isso.
É bem importante.
A gente não pode, por um insumo modificado geneticamente, ser comercializado. Tem todo um processo no... Ah, me esqueci o nome do órgão.
Ministério da Agricultura?
Não, é outra coisa. Não sei que bio.
Ministério da Genética? Ministério do Avental.
Ministério do Avental. Tu vai lá no Ministério do Avental, aí tu faz uma solicitação, entra com um processo. Mano, demora anos até os caras aprovarem tudo. Moral da história, não pode. Né? Não pode usar, não pode inclusive descartar. Porque ao descartar, tu tá jogando meio ambiente, enfim. Né? Se tu tem algo geneticamente modificado, tu tem que entregar pro conselho lá pro Ministério do Avental.
E a Omega East tem leveduras que são GMO.
Sim.
A Omega East é uma fabricante norte-americana de leveduras e existem lá leveduras geneticamente modificadas. Acho que a Cosmic Punch, talvez seja...
Cosmic Punch, Helio Gazer, tem várias, várias, várias. Enfim, nos Estados Unidos e no Canadá, não sei exatamente, mas nos Estados Unidos a legislação é diferente, meio que pode tudo, azar do goleiro. E aqui não é bem assim, o buraco é mais embaixo e não pode. E aí, o fato de a nova lager não ser GMO é massa, porque o produto entra por canais legais e pode ser comercializado. A cepa tem uma baixa produção de acetil, já falei, é algo, e de enxofre, que são pontos extremamente positivos. Pô, fermento num range grande de temperatura, pouco éster, é limpa, fermentação rápida, não produz de acetil, produz pouco de acetil, produz pouco enxofre. Cara, no papel é o time do, sei lá, meu, o time do Grêmio. Não, no papel não é o time do Grêmio. No papel é o time do Inter. Bah, os caras fizeram a janela maravilhosa, vamos patrolar. Na prática, é o Inter, né, meu? Ah, não podia deixar de cornetear os nossos amigos colorados.
Tá tudo no mesmo buraco, mas é tipo, nossa, tá muito melhor aqui dentro do buraco.
Exatamente. Ainda sobre a levedura, fermentação vigorosa pode ser finalizada em até 6 dias, alta atenuação, média floculação, perfil limpo de aroma e sabor, ésteres de baixo a médio sem enxofre. POF negativo, significa que ela não produz compostos fenólicos. Faixa ideal de fermentação entre 10 e 20 graus. Mano, 20 graus.
Força.
Lager a 20 graus, né? Tolerância ao álcool 13%. Aí, meu... Pois é, o Marcelo manda no chat aqui. A cepa pode ser um parente rica da Kveik Ultra. Ultra, eu acho que seria a Lutra?
Possivelmente.
Provavelmente. Aí começa a aparecer... A gente começa a ver que algo de errado não está certo aqui. Tem o gráfico aranha divulgado pelos jovens. E aí no gráfico aranha ela tem... 3 casinhas lá no perfil neutro e 2 casinhas na maçã vermelha.
3 de 5, 2 de 5. Só pra pontuar.
Obrigado, Henrique.
São 5 níveis.
São 5 níveis. Tá? Uma nota 3 no neutro e 2 na maçã vermelha. 1 na fruta tropical.
Algo estranho no mundo das lagers acontece.
Fermentação limpa, 40% do bagulho é maçã vermelha. Ok. Algo de errado não está certo, mas...
Quem sou eu, não, Estevão? Tu não é lá, Lima.
Não, não. Eu, por enquanto, eu não testei, né?
Ah, e importante pontuar também que, por alguma razão, tem um tracinho em ácido, na acidez, e um em alcoólico. Mas, Estevão, tu tava falando em Spider Chart, sobre essa avaliação de como é que tu faz. Logicamente que eu fico pensando que onde eu consigo comprar a levedura sabendo exatamente que perfil, o que esperar, o que vai gerar na minha cerveja. Na Levtech. A Levtech tem leveduras ale, lager, brett, bactérias, tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras específicas. Além disso, também tem leveduras para outras bebidas, como hidromel, sidra, whisky e cachaça. Então, entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Aí a gente começou o programa, a gente tem uma visão, digamos assim, a visão marketing. O marketing falando o que a gente deve esperar dessa levedura. E a gente avança para o nosso empirismo aqui. Eu fiz porque o Estevão não faz mais cerveja, né? O Estevão só manda e não faz mais cerveja. Eu queria um dia fazer uma cerveja com o Estevão. Seria muito massa.
Podemos fazer uma Kelsch. Trash.
Mano, quero ver se acaba isso. O que que tu vai reclamar, mano?
Ah, mano, tem tanta coisa pra reclamar, meu.
Eu sei, tu vai achar uma coisa pra reclamar. Não tem problema. Enfim. Eu fiz 3 experiências com a levedura, tá? E acho que eu vou relatar essas 3 experiências e certamente o Estevão vai ter perguntas para fazer nesse processo. Na minha primeira brassagem, eu fiz uma German Light Beer e eu peguei a recomendação do fabricante. Aí eu fui meio pelo livro, assim, sabe? Li lá no manual. É um sachê para 20 litros, uma cerveja leve. Meu, minha Light Beer tinha 1032 de densidade inicial. Peguei. Iniciei a fermentação no limite inferior da levedura. Comecei lá em 10 graus. Por quê? Porque é o que está na documentação. Eu queria gerar um perfil lager, eu queria testar essa levedura. 36 horas, zero atividade. Nada aconteceu.
Coragem.
Fui lá, tá, beleza, tudo bem. A faixa é ampla, de 10 a 20. Aumentei para 12. 12 horas, nenhuma atividade. Eu já estava muito puto. Eu já estava pensando assim, vai dar merda nessa desgraça. Perdi malte, perdi tempo, etc. Fui lá, aumentei 2 graus e fui para 14. Quando chegou em 14 graus, aí sim deu o kick da fermentação. Depois de 48 horas a 14 graus, eu aumentei para 16 graus. E daí, depois, deixei mais 48 horas e aumentei para 19 graus. Para finalizar a cerveja. Precisava? Muito provavelmente não. A gente tá esperando uma cerveja, uma levedura que não tenha expressão de acetil. Então não precisava aumentar, mas eu queria incentivar o extra mile, incentivar finalizar ali. O tempo total da fermentação, né, foi de 8 dias. Tudo bem, demorou um pouquinho mais ali do que os 6 dias, mas principalmente a parte final da fermentação, ela demorou mais ali, ela se arrastou. Foi uma fermentação um pouquinho mais arrastada. Eu esperava uma FG de 1006 e ela ficou com uma FG de 1010. Na análise sensorial da cerveja, eu peguei uma esterificação médio-baixa, lembrando bastante pera e algumas frutas amarelas, tipo carambola. Peguei uma coisa tipo carambola. Eu notei também um dulçor acentuado, mesmo que a minha base da Light Beer tinha uma lupulagem que não deveria permitir esse dulçor tão aparente. Tinha uma lupulagem mais firme. E o que mais me incomodou foi não ter crispness, não ter aquele final crocante, não ter aquele final bem definido. Isso foi o que mais me pegou. Quando eu penso numa lager, eu penso isso. Ah, tu pode ter uma fermentação que ela tem um perfil de esterificação, tu pode ter um sulfuroso, mas geralmente ela vai ser aquele crisp, vai ter um final bem definido. Pergunta, Estevão?
Pergunta. Esqueci a pergunta.
Tamo bem.
Era uma pergunta bem importante.
Ao invés de tu ficar mexendo na pauta enquanto eu tô me guiando pela pauta, tu pode ficar pensando nas perguntas inteligentes pra fazer.
Não, eu tinha uma pergunta muito inteligente. Era Light Beer.
German Light Beer.
Amargor firme, sem crispness, dulçor acentuado. Ah, lembrei.
Opa.
Ha, sou gênio.
Bem-vindo.
Como é que foi a tua correção de água?
Correção de água, a minha água, ela é dura pra caceta. Ela tem uma quantidade de bicarbonato alta. A minha correção foi basicamente índices mínimos de cálcio e de magnésio. Foi isso, basicamente.
E como é que é o sulfato da tua água, hein?
Eu posso tentar achar rapidamente aqui.
Tá, não, tudo bem. Mas deixa eu antecipar uma informação da pauta aqui e te quebrar. Nas tuas 3 brassagens, tu comenta que percebeu pouco crispness.
Sim.
E aí eu te pergunto.
Pergunte.
É, tu usou a mesma água?
A mesma água as 3 vezes.
Será que isso não pode estar relacionado à tua água ao invés da levedura?
Então, aí a gente pode entrar numa outra discussão que é... Eu acabei de fazer uma Rohrbier com a mesma água. E ela tá crisp. Tá, agora tu me deixou curioso pra ver quanto que tem de sulfato. Osório. Não tem nada de sulfato.
E muitos cloretos.
E muitos cloretos. Ó, tem... O perfil da água é... Osório. Cálcio 38, magnésio 8, sódio 42, cloreto 32, sulfato 3 e bicarbonato HCO não é bicarbonato, é bicarbonato?
Carbonatos.
197.
Eita, lelê.
Burton. Burton não, Osório.
Não, Burton tem sulfato pra caralho.
Osório on Trent. Enfim, minha primeira experiência com uma cerveja leve não foi o que eu esperava pra devedura. Aí eu fui pra segunda abraçagem e com um pouco da experiência pensei, tá, agora eu vou fazer usando a lama, então talvez o pitch faça alguma diferença. Ah, eu fiz simplesmente polvilhando a levedura por cima do mosto, então agora eu vou usar lama, que é o meu processo normal geralmente, é usar lama. Então eu fui para uma Kölsch com uma densidade inicial de 1041. Iniciei a fermentação dessa vez com a experiência, eu iniciei a 14. Então, ela já realmente ela começou rápido daí. Com a lama a 14 graus, ela começou rápido. Em menos de 24 horas, ela já tinha atividade. E eu mantive 14 graus até quase o final dela. Quando ela realmente começou a parar, eu aumentei para 19 só para aumentar a atenuação. Porque a experiência anterior que eu tive com ela, ela não atenuou tudo que eu queria. Aí eu tinha uma FG esperada de 1008 e eu consegui chegar mais próximo dessa vez. A diferença não foi tão alta. Eu tive uma FG de 1010. De novo, análise sensorial. Eu tive uma sensação de esterificação um pouco mais baixa daí. Uma esterificação baixa, mas ainda assim com aquele caráter de pera. Algumas pessoas também atribuíam isso um pouco às Quakes. Ainda tinha um dulçor ressaltado, mesmo eu colocando uma carga de lúpulo um pouco maior para tentar compensar esse dulçor. E tipo, a minha Last Beer, ela tinha um Beugel mais baixo. Então, a Kölsch deveria ter menos dulçor, mas ela estava muito semelhante. E, novamente, não tive crisp. Não tive crispness. Não tive crocância. Não tive um final bem definido. Perguntas, Estevão?
Essa é a Kölsch com milho?
Sim.
Essa é a Kölsch. Não basta ser uma Kölsch com milho e é uma Kölsch com nova lager. Essa é que tu quer pagar a tua dívida.
Tem alguma, tipo, notas oficiais dizendo como deve ser a Kölsch?
Cara, tua consciência que manda.
Cavalo dado não se olha os dentes, mano.
Não, não. Dado... Não vou falar um palavrão aqui.
Ah, tá. Porque a gente nunca fala palavrão.
Cavalo dado, mas credo.
Enfim. Não tem pergunta?
Não. Já fiz as perguntas.
Tudo bem. Aí, novamente, tipo, ah, eu preciso resolver pelo menos o dulçor. Eu, tipo, fiquei encucado com a parada da cerveja ter um dulçor mais presente. Aí eu fiz uma cream ale, bem simples. Era pilsen e mini flocos, bem simples mesmo. E utilizei a lama da segunda abraçagem para fermentar a terceira abraçagem. Então, basicamente, segui os mesmos passos de fermentação e tudo isso. Também deu uma diferença de 0.002 na densidade final. E, pelo menos dessa vez, eu não tive a sensação de dulçor presente. Não era aquele dulçor, então, porque eu coloquei uma carga mais assertiva de lúpulo, de amargor, para tentar quebrar esse dulçor. E, no sensorial, ela também teve uma esterificação baixa como pera e, novamente, sem crispness.
Cara, o Marcão fez um comentário aqui. Acho que é da levedura mesmo, a falta de crocância, no caso. As cevas que eu tomei por aqui estavam frutadas e sem crispy.
Uma coisa que me pegou muito lendo sobre a levedura e buscando mais informações é que ela deveria... Ela tem a mesma capacidade fermentativa, em tese, de uma cepa lager. Então, ela deveria quebrar maltotriose, por exemplo, tá ligado? E esse dulçor, eu fiquei encucado com o dulçor. Tipo, normalmente a minha água aqui, ela não expressa, não gera cervejas com caráter doce. Não tenho esse problema, geralmente, como o Estevão estava falando, ah, talvez com um pouco mais de sulfato desse mais crispness, ou talvez a questão do sódio ressaltasse o dulçor, mas é meio equilibrado, assim, não é gritante. Mas com essa levedura ficou esse dulçor presente. E isso me incomodou.
Cara, vamos lá. Lembra daquelas coisas que eu falei lá no início? Ah, fermenta rápido. Mano, não fermenta rápido. Eu faço fermentações com German Lager da Levtech mais rápidas do que as tuas fermentações aqui. A 10 não fermentou, a 12 não fermentou, foi fermentar a 14. Então tá, de 14 a 20. Aí tá, vamos fermentar a 20. Porra, tu tá fermentando a 14 e tem frutado? Se tu fermentar a 20 vai ter o quê? Um pomar inteiro?
Não, e eu fermento com um Lager a 14 graus, uma cerveja neutra mesmo, sem esterificação.
Pois é.
Cadê o ganho, saca?
Exato, mas é isso que eu tô tentando estabelecer aqui. Lá no começo eu citei os itens, a descrição da Lallemand e os itens que me faziam me interessar pela levedura, né? Ah, fermenta perfil de sabor limpo, fermenta rápido, não produz diacetil. Tu pegou diacetil em alguma ceva?
Não, não peguei.
Enxofre?
Não.
Ok. beleza. Não tem enxofre, não tem diacetil, não fermenta em 6 dias, não tem alta atenuação. Como é que foi a floculação?
Tem turbidez. Média.
Tá turva. Média floculação, média. É a promessa. Perfil limpo de aroma e sabor, com ésteres de baixo a médio. É, como é que é limpo e tem éster médio, tá ligado?
Então, é essa que é a parada que me deixou... Ou é limpo ou tem éster, cara. Não tem meio do caminho. Saca, tipo...
Ésteres contidos é relativamente limpo, tá ligado?
Tá, mas médio não é contido.
Um ésterzinho, um chablauzinho de éster é limpo.
Isso é baixo. Médio. Médio não é contido.
Médio não é limpo. Médio e limpo não funciona.
Médio é o S05, mano.
Não, mano.
Mano, o S05, pra dar caráter de esterificação, tem que estar quente, velho.
Sim, mas é uma fermentação padrão 18 graus, o S05. Não é médio, éster. É menos.
É menos? Pois é, então, tipo...
É menos, exato.
Enfim, pras coisas que eu esperava... Eu realmente esperava. Vou fermentar numa temperatura mais alta. Vou ter o benefício de gerar uma cerveja limpa e com caráter de lager. Que eu acho que aí dá pra linkar com outras coisas, tipo, sei lá, Lutra da vida que a gente testou. Que é o fato de que não gera esse caráter bem definido. A cerveja não fica bem definida. A Lutra também sofria do mesmo problema. Ah, a Lutra era mais neutra, inclusive, pra mim, nos testes que eu fiz. Só que falha no caráter final ali, que é o bem definido.
Pois é, mano. Aí acho que a gente pode trazer outra coisa. Tem um comentário do Tedesco aqui. Onde fica o leve sulfuroso das alemãs ou o leve de acetil das tchecas? Vira frutado? Tudo bem que é neutra, mas fermentação lager real tá longe de ser só neutralidade. E eu acho que é muito bem colocado, assim. Dá pra gente entrar no debate fino de que... Ah, tem gente que não gosta do sulfuroso, que às vezes aparece em algumas fermentações de lager alemã. O Estevão, por exemplo, não gosta do diacetil, que aparece em algumas fermentações de lagers tchecas. Beleza, tudo bem. Mas sempre tem algo a mais, não é uma ausência de caráter. Né? Não é uma fermentação extremamente neutra e ausente de caráter. Né? Uma boa lager, seja ela tcheca, alemã, o que quer que seja, ela não é, saca? Que é uma parte da promessa dessas leveduras, tanto da Lutra quanto da própria Nova Lager. Ah, uma fermentação limpa. Eu acho que é algo meio, talvez até comercialmente voltado para quem tem receio, medo, dificuldade de fazer lagers, saca?
Eu tenho uma hipótese. De novo, não faço ideia de se foi realmente isso. Mas a Nova Lager também foi muito anunciada para cervejarias. Sachê, boa parte, pelo menos isso foi o que eu ouvi de feedback de brew shops. Boa parte do que chegou no mercado foi em pacotes de 500 gramas. Chegou muito pouco sachê de 10 gramas, 11 gramas. Chegou muito pouco sachê de 11 gramas. Porque o foco era muito. Aí eu fiquei pensando no pilsen da massa, entendeu? Disso aqui ser usado para fazer o pilsão da massa, cerveja de guerrilha, para fazer cervejaria economizar. Vou usar uma levedura que vai, em tese, fermentar mais rápido, não é uma verdade, mas que eu consigo, vai gerar um caráter ali, mas pro bebedor médio não vai fazer tanta diferença. E pra cervejaria pode fazer diferença de tempo de frio, ou outros fatores que influenciam que não somente ser neutro ou não. É uma hipótese. Não sei se sustenta essa hipótese, inclusive. Mas assim...
Faz sentido. Pensando na galera que faz Pilsen Ale e usa Nottingham.
É
isso.
Mas assim, segundo a minha experiência, não é uma levedura ruim, tá? Eu acho que é a questão é expectativa versus realidade. Ela tem características que seriam úteis para fazer alguns estilos. Ela, para mim, não é um substituto para fazer lagers clássicas. Eu não espero extrair dessa levedura um caráter clássico de lagers. Isso é uma coisa importante. Para mim, essa falta de definição, de bem definido, de crispness, foi o que mais pegou. A outra questão também é a esterificação. Cara, mesmo em temperaturas muito baixas, que em tese para boa parte das leveduras que a gente usa, geraria perfis mais limpos de fermentação, eu ainda tive esterificação. Então já também meio que descaracteriza lager para mim. Mas, entretanto, para não dizer que ela não é um produto que eu usaria ela para fazer German Ales. Tipo, onde eu usaria uma German Ale, eu usaria essa levedura. Tipo, fazer uma Kelch, fazer uma Alt Beer. Eu usaria pra fazer, porque combina, de certa forma, com as coisas que eu tomei lá. Combina o caráter, mas, de novo, eu acho que é bem específico e não é pra onde tá apontando o marketing, saca? O marketing tá apontando pro outro lado. E tu, Estevão, olhando essa análise totalmente empírica, assim, das coisas, tu vê que uma utilidade comercial para ela, no teu cenário?
Cara, na Kubo, com certeza não. É, sim, vamos lá. Na Kubo, com certeza não, porque eu tô... Cara, eu faço lagers de nicho.
Lagers de nicho.
Né? Lagers de nicho, mano. Quem é que faz Czech Dark Lager? Que, por sinal, tá linda.
Tá mesmo.
Linda, 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 linda. Saca? Quem é que faz Dunkel? Quem é que faz Helles Rausch? Tipo, tá ligado? Eu não vendo Pilsão da massa. Eu faço lager de nicho.
Que bom que você faz isso, Estevão. Mesmo.
E aí, quando eu tô fazendo ceva, eu quero fazer a melhor ceva possível. Imaginável. Qual é a melhor... Qual é a maneira que eu posso fazer? Ah, como é que tem que ser uma German Pils? Ela tem que ter amargor, ela tem que ter crispness, ela tem que ter isso, isso e aquilo. Cara, eu posso até não conseguir. Aliás, na imensa maioria das vezes eu não consigo. Mas eu sempre vou tentar fazer a melhor ceva do mundo. Saca?
Sim.
Tentar e conseguir são coisas diferentes, mas eu vou tentar. E aí, eu não vejo essa levedura como algo... que vai entregar esse caráter clássico necessário para fazer uma lager, seja ela qual for. Primeiro ponto. Então, cara, não vejo sentido de usar ela na Kubo. Ah, Estevão, mas tu vai fazer uma American Lager barateza. Tipo, ah, mano, eu já tenho o German Lager da Levtech ali, que é lindo, sou apaixonado pela levedura. Tipo, não, só não. Ah, mas eu sou uma cervejaria de que faz, sei lá, 50 ml de pilsão da massa, e extrato e malt pilsen e 11 IBU e pau. Vou migrar pra nova lager pra economizar. Não sei.
Não é tão barato também pra comprar.
Principalmente...
Não achei.
Mesmo assim, mano, o custo de levedura, ao contrário do meu custo de levedura, proporcionalmente ele é muito baixo. Porque uma cervejaria que faz 30, 50 ml de pilsão, essa cervejaria reaproveita essa levedura 1 milhão de vezes, saca? Tipo, compra um sachê de 11 gramas e faz 30 ml de ceva, tá ligado?
Sim.
E aí tu dilui o custo da levedura. Ah, o pacote de 500 gramas saiu de 550 de um 3470 pra 450 de um Nova Lager.
Gera centavos, no final das contas, por litro.
Exato. Pro caso do Estevão, que tem que comprar levedura nova pra cada lager diferente que ele vai fazer, faria sentido a economia, mas aí não faz sentido pelo outro lado. Agora, eu acho que tem um nicho, como tu falou, pra essa levedura. É assim, ah, eu sou o Zezinho aqui e eu faço Pilsen Ale com Nottingham. Eu faço... Meu equipamento não resfria, não consigo... Gasto dinheiro pra fermentar a temperatura baixa, sabe? Tenho tretas... Pode ser uma oportunidade de fermentar mais alto, fermentar mais rápido, com uma levedura que entrega um perfil mais neutro que um Nottingham da vida. Pode funcionar. Aí o Marcão tá indignado no chat aqui que as cervejas dele não clarificaram.
Nem as minhas.
Nem as do Henrique. Pode ter uma treta de clarificação, mas é... Mano...
Deixa eu só ser mais preciso. A Kelsch, ela não clarificou tão bem. A German Light Beer, ela demorou mais tempo... Mas clarificou. Mas ela não ficou cristalina. Mas a Kelsch, pelo menos o post-mix que eu consumi, em nenhum momento ele limpou. Tipo, sempre tinha uma turbidez aparente que não desaparecia. Então, talvez o post-mix que talvez eu vá dar pro Estevão, talvez esteja mais limpo.
Kelsch com levedura, lager, milho e turva. E sem crispness. E esterificada.
Bah, mano, eu não vou te dar essa... Só pra te aprender a ficar quieto, velho.
Cara, se tu for buscar... Eu precisava descobrir qual é o episódio que tu me prometeu aqui hoje.
Eu não te prometi, mas... um caráter específico. Eu te prometi 10 litros de um estilo, mano.
Não, não. Não. Dobra tua língua pra falar comigo. O motivo da promessa... É que tu tava garganteando, não, porque a minha Kelsch é maravilhosa.
Mas é, tu tomou ela.
Minha Kelsch é a melhor Kelsch do mundo, a ceva maravilhosa. Sim, velho! Aí tu vai me entregar a Kelsch com milho turva, com gosto de pera e não. Vai fazer a Kelsch direito, velho.
Vou dar... Agora tá decidido.
Não.
Vou te dar 10 litros dessa Kelsch. É isso aí, vou levar.
Não. Vai fazer a Kelsch direito, mano.
Não. Vou levar e tu vai ganhar e tu vai fazer sorrisinho, vai mostrar uma...
Não.
Vai mostrar gratidão. É isso. Vou levar. Pronto.
Ô, mano, eu vou te pedir uma picanha emprestada, vou te devolver um tatu.
Tatu é bom. Tatu assado. Cupim assado, não tatu. Cupim não é carne, é gordura, na real.
Mano, acho capciosa essa levedura. Acho que é bem difícil de bater o martelo se ela vai realmente pegar, se vai engrenar. Ela é menos neutra que outras alternativas, menos neutra do que... Fake Lager, menos neutra que... Menos leutra que Nutra.
Menos leutra que Nutra. não só isso, né, Estevão? É, ela não tem performance melhor do que as atuais clássicas, né?
É. E, cara, mas aí tem uma parada importante que é o fato de que tem alguns produtos que, aspas, pegam ou não pegam, não só pela qualidade intrínseca do produto. Ah, a levedura é boa ou não? É boa, vai pegar? É ruim, não vai pegar? Não, não sei. Preço, distribuição, durabilidade, se tem, tudo isso tem um papel importante. Acho que tem chance de pegar dinheiro para fazer marketing, os jovens da Lallemand têm. Eles tinham uma boa distribuição até pouco tempo atrás. A levedura é em sachê, facilita, né? Seca, não é...
Chachê.
Né? Usa pouco e tal. Pode ser uma... E tem um outro ponto aí que a gente não tocou ao longo da pauta, que é o mito de que lagers são difíceis de fazer. E tem muita gente que tem medo, real medo de fazer lager. Ah, não vou fazer lager porque é difícil, porque fulano falou que vai dar ruim e tal. Pode ser uma porta de entrada. Ah, vou fazer com essa levedura aqui que vai dar menos ruim. Pode ser um caminho, né? Ainda assim, ela tem um perfil que combina mais, como tu falou, com ales mais neutras do que com cervejas lagers alemãs, sei lá.
O Matias trouxe uma informação legal aqui, que é: essa levedura é ótima para abrir o shop. Tem uma galera que fica com medo de fazer lager. Quando saiu esse fermento, teve uma procura muito grande. Acho que o marketing foi uma... Cara, pensa assim. Quando a gente fez o Coffee Forte e trouxe a Lutra, meu, quantos sachês foi de Lutra? 300?
Muitos.
Foi muita coisa, tipo, fora da curva padrão de vendas para caseiros. Então, caminhos, atalhos, são sempre bem-vindos pros caseiros e pras caseiras. Ah, eu vou fazer uma... Se eu conseguir fazer uma cerveja... Meu, se ela fosse só neutra, mesmo não tendo crispiness, e ela fosse neutra, gerasse um caráter neutro, eu já ficaria bem mais satisfeito em usar ela pra outras aplicações. Ah, meu, vou fazer... Sei lá, uma cream ale e tenho essa aqui no meu banco de levedura, eu vou comprar isso aqui porque, sei lá, dois pila mais barato. Talvez. Ficaria. Mas o problema pra mim maior é isso. É nem. Tá ligado? Nem lager.
Promete muito e entrega pouco.
Exato. Ela não tem um diferencial brutal pra mim. Que nem, acho que tu brilhantemente falou que é difícil bater esse martelo sobre vai pegar ou não. Mas pra mim, Henrique, que usou ela 3 vezes, ela não tem um diferencial brutal que me levaria a comprar ela de novo e usar ela de novo. Ah, vou fazer uma Kyoshi. Provavelmente vou pegar alguma outra coisa, seja da Levtech, seja da Lallemand, seja de onde for, e vou fermentar como deve ser, saca?
Cara, pensando agora, eu não sei de preços, tá? Tô bem por fora de preços de sachês. Mas assim, pra não falar de outras marcas, vou pegar uma levedura da Lallemand. A Diamond é Lallemand, né?
Diamond é Lallemand.
Right. Esse efeito que o Matias falou de que a galera, quando a levedura saiu, a galera procurou a full pra fazer lager, é um efeito que tá no marketing e tá na cabeça das pessoas. Ah, fazer lager é difícil, agora tem uma levedura fácil pra fazer lager. Mano, se tu comprar um sachê de Diamond e usar pra fazer a receita da Light Beer do Henrique, que ele usou um sachê de Nova Lager, tu pode usar o mesmo um sachê, tá ligado? Aí, tô na ignorância aqui, não sei se tem uma diferença significativa de preço. Tá? Mas com o mesmo sachê, dá uma pesquisada pra nós aí, Henrique.
Vai falando.
Diamond e Nova Lager. Com o mesmo sachê, da mesma marca, tu consegue fazer uma lager melhor com uma levedura que já tinha no portfólio, tá ligado? Com o mesmo esforço.
Mano, em média, tá? Em média, Diamond é 10 pila mais caro do que a Nova Lager. Uma German Ale, ela tá ao mesmo preço ou uns R$2-3 mais barato. Da própria Lallemand, né? Ela tem uma Lallemand Köln, que é, tipo, quase o mesmo preço.
Que é muito boa, por sinal.
Exatamente. Pra esse perfil.
Pra fazer out.
E Kyoshi também, né?
Sim.
Então, tipo, não é uma diferença brutal de preço. E, tipo, sem contar que, tipo, a gente nem tá se adentrando no universo de leveduras chinesas que estão chegando no mercado a preço bem mais barato, né?
É, o Matias fala aqui no chat, 35 pila Nova Lager, 42 pila, 34,70 vezes 2. Vezes 2 naquelas, mano. Porque se tu fermentar com 34,70 a 14 graus ou a 16 graus, consegue um perfil mais neutro com um sachê só.
Ou pelo menos caráter semelhante, tá ligado? Tipo, que tu vai gerar uma lama que depois tu pode aproveitar, que nem o Marcão fala sempre, que reaproveita, 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 que tu vai fazer uma fermentação bem limpa depois. Tipo, faz uma ceva de sacrifício, saca?
Mas é isso que eu digo, a diferença não é prática, é uma diferença que tá no marketing. Tipo, pra fazer lager, tu tem que usar o dobro de levedura lager. Depende, mano. Que ceva que tu vai fazer? Que temperatura tu vai fermentar?
É uma light beer?
Saca?
Ou é uma Doppelbock? Saca?
Tu quer fazer uma Doppelbock com metade da levedura da Nova Lager e correr esse risco? É isso.
Tem uma outra coisa interessante, né? Tipo, só pra complementar, que se tu for ver, eu fiz um pitch baixo e gerou esterificação. Eu fiz um pitch mais alto, bem mais alto, com lama, e também gerou esterificação. Então, tipo, já não dei nem essa benesse, né? Mas, Estevão, diferente da nova lager pegar ou não pegar, o lugar onde tu vai encontrar ela e tudo pra fazer a tua cerveja em casa é na cerveja da casa. Ela tem elevados padrões de qualidade dos produtos a níveis absurdos. Então acessa lá o site cervejadacasa.com e fica por dentro das promoções. Estevão, sobre Nova Lager, temos mais alguma coisa para trazer?
Acho que não. Acho que cobrimos. Falamos mal o suficiente.
Acho que fomos honestos. Comentários honestos. Isso que é o mais importante.
Fala por ti.
Mas assim, de novo, o grande disclaimer é a nossa experiência. Foi as cervejas que a gente fez. A gente sabe que, tipo, que nem o Brulosoff, sempre que faz alguma experiência, alguém diz, ah, mas tu deveria ter feito isso, ah, tu deveria ter feito aquilo. Enfim, eu fiz o que eu achei melhor. Não gostou? Paciência. Você pode fazer e dizer, mandar pra gente.
Não gostou? Faz a tua aí.
Exatamente.
Ou não.
Mas antes de encerrar, Estevão, eu queria mandar alguns agradecimentos especiais. Eu queria agradecer ao William Carvalho Miller, ao Pavlos Dias, ao Tomás Pupo, que estava de aniversário ontem, se eu não estou enganado. Parabéns para você, Tomás. Abraço.
Parabéns, Tomás.
Caco Borghetti e Edson Tonetti. Então, nos siga no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, qualquer agregador de podcast, lá estamos. E se você gosta do programa e quiser fazer um review, isso é muito importante pra gente. A gente chega mais longe, a gente é recomendado pra mais pessoas. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa, o seu produto, e-mail pra contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem pra nós. Viu lá, Aleman? Braçagem forte, seu?
Braçagem forte.
Este podcast foi editado por Play Áudios.